Boa tarde, estamos de regresso para mais um Tempo de Debate ao sábado, através das antenas da Rádio Fundação desde Guimarães e ao domingo na RUM, Rádio Universitária do Minho, esta semana com Raul Rocha, Rui Freitas, João Salgado e Rui Parreira, que vão olhar para as próximas eleições autárquicas de 1 de outubro e procurar fixar algumas linhas de análise relativamente a propostas já conhecidas, estabelecendo igualmente as freguesias que devem merecer uma atenção particular e não esquecendo os possíveis impactos nacionais. Ora, é com estas propostas que esperamos merecer a sua companhia neste espaço de liberdade, que são as emissões semanais de Contraponto. Nos próximos dias podem ainda seguir-nos na nossa página do Facebook em facebook.com/contraponto.rf. Meus senhores, boa tarde, bem-vindos a mais um Contraponto e, como sempre, reservamos estes primeiros minutos para a partilha de algo que não consta daquele que é o grande tema do nosso programa de hoje e vamos começar esta semana pela minha esquerda, geográfica, João Salgado, boa tarde.
Boa tarde. Eu estava a pensar em falar sobre um ou dois tópicos, iria falar sobre o funcionamento de uma grande superfície sem que não está devidamente, já está, mas não estava, não é? Portanto, o que e também há uma questão que era a questão da municipalização, estava a folhear a imprensa local e pá, eu uma frase que de facto de um comerciante de Cerzedelo sobre o tarifário que se paga em relação à água aqui no nosso concelho, e dizia ele: pagámos a ETAR com o corpo e voltámos a pagá-la com as taxas. Portanto, esta é uma situação também que me incomoda de sobremaneira, mas não é disso que vou falar, é algo também que tem a ver com água e que é sobre... foram apresentadas as bandeiras azuis para 2017, perdão, e apesar do Conselho de Guimarães ser, portanto, ter a pretensão de ser capital europeia verde, não tem nenhuma bandeira azul atribuída a praias fluviais, porque obviamente não as possui. Nem se conhece, portanto, da parte da autarquia, qualquer, portanto, mobilização nesse sentido, o que não deixa de ser também um caso curioso, não é? Até porque esta questão, tal como outras que já foram aqui discutidas, já há muito tempo que se falou deste assunto. Portanto, as praias fluviais no concelho que não existem e que, mais uma vez, ficámos de fora desta apresentação das bandeiras azuis para 2017.
Raul Rocha, boa tarde. Boa tarde. E o convite também.
Boa tarde a todos, aos meus colegas do painel, aos ouvintes, ao António Magalhães. Eu só faço aqui um pequeno comentário a esta questão que eu tinha aqui desde três referências e, portanto, não quero para muito tempo. Eu penso que esta questão dos refugiados é muito importante e, portanto, subscrevo com a questão do João Salgado, essa preocupação, mas penso que realmente o programa de disposição do AVE está em curso, há muito trabalho a fazer e, neste momento, não temos condições para candidatar nenhuma praia. Agora, esperemos que a curto prazo isso seja perfeitamente possível.
Mas o Paulo sabe que também já foi investido muito dinheiro, portanto, na disposição do AVE, não é?
Praias,
sim,
praias,
mas... Mas partes do princípio que para a existência de uma praia fluvial, e nós temos zonas que até podemos dizer que a água estaria boa, não é? Pronto, a Praia do Souto, ali a zona de Arosa, Castelões com os Lagos, portanto, estas as pessoas acabam por tomar banho, não é? As pessoas fazem a sua praia fluvial. Agora, o problema é que não temos por parte do município, e isso já foi falado há cerca de 15 anos, foi feita uma proposta para criar a Carta das Praias Fluviais para Guimarães, e isso foi obviamente posto de lado. Portanto, é um assunto que eu compreendo a posição do Raul,
não é?
Mas que é uma posição que é assim... Isto vai ser resolvido, não é? Temos um problema, isto vai ser resolvido, não é?
Não quero que isto ficar. A única coisa que fez uma alusão foi apenas o seguinte: é uma preocupação que eu acho que é fundamentada e que é correta que seja expressa. Penso que é identificável pelo município e o município estará a todo o tempo a percorrer esse caminho. Agora, é natural, e eu não conheço muito profundamente a matéria, que haja zonas do Conselho de Guimarães que têm condições para tomar banho e que poderiam até haver, provavelmente, candidaturas a praias fluviais. Para isso implicava determinados trabalhos de infraestruturação das margens, que não é só dizer está, pode-se ir lá tomar um banho. E nós não temos no Conselho de Guimarães nenhuma zona com esse tipo de equipamentos permitir essas candidaturas. Agora, que faz parte até do programa do PS, isso será relacionado aqui mais tarde, a criação de praias fluviais e a criação desse tipo de equipamentos é verdade, e por isso eu quero dizer que a preocupação está a ser de uma concessão. Mas agora as três referenciazinhas muito rápidas. A primeira será que esta semana política foi muito dominada em termos internacionais, mas também os portugueses, por o debate das presidenciais em França. Eu, porque sou um pouco viciado nestas coisas, tive o gosto, não sei se gosto, porque nem gostei muito, mas tive a ocupação de estar 2h20 a ouvir esse debate e realmente queria aqui deixar duas notas muito simples, porque podia ser tema para aprofundarmos, mas não é esse o tema do programa. Dizer que, evidentemente, neste debate, Emmanuel Macron foi indiscutivelmente vencedor, mais até, em meu entender, por defeito da candidata oponente, provavelmente para as suas qualidades expressas, mas isso, eu penso que hoje é que ele não pode ganhar, do meu ponto de vista, apenas por ser anti-Le Pen, e é o grande problema que pode acontecer, é que ele ganhar sem uma definição política, mas apenas porque são anti-Le Pen. Por exemplo, nesta mesa, sem cada um fala por si, se calhar todos votariam Macron contra Le Pen, admito eu, nem quero aqui pôr votos a ninguém, e nós temos divergências profundas políticas, portanto, esta vitória poderia ser demasiadamente ampla, e por isso as próximas legislativas em França é que serão mais esclarecedoras do caminho político da França e não propriamente a eleição presidencial, embora façamos todos os votos, pelo menos por mim, que domingo a Emmanuel Macron seja o presidente da França. A segunda referência que ia fazer era ao Vitória, porque domingo vamos comemorar, festejar mais um quarto lugar. Não é a classificação melhor do Vitória, que já tivemos terceiros lugares, mas é, segundo tudo indica, a maior pontuação de sempre num campeonato que o Vitória vai alcançar. É, portanto, um feito exemplar que a massa civil vai vitoriar com todo o seu vitorianismo no próximo domingo, e eu não queria deixar daqui de registar. Ainda temos a seguir a final da Taça de Portugal também para participarmos. Eu quero também deixar aqui uma palavra já agora. Para festejar, para participarmos e para ganhar, se for possível, mas aí... será, desejavelmente isso, mas quero também deixar um palavra de felicitação à direção do Vitória por um modo exemplar como está a proceder à questão da distribuição de bilhetes, e por último, só uma palavra de saudade, é um segundo, a um presidente de junta, ou um antigo presidente de junta que faleceu esta semana, pessoa com quem eu tive muita consideração pessoal, com 25 anos, esteve 25 anos à frente da Junta de Pinheiro, Diamantino Ferreira do Val, que era um velho amigo e que eu não quero deixar neste programa essa referência.
Rui Freitas, boa tarde. O seu minuto inicial, e já agora, eu não reparei que quando há pouco se falava nas praias fluviais, pareceu-me que o Rui Armindo também ia entrar.
Não, porque eu acho que já vamos a esse ponto na questão do processo autárquico, acho que já vamos ter muito a discutir, e acho que esse ponto também é um dos fundamentais, pelo que já foi discutido aqui. E eu acho é que o Raul copiou as minhas notas, porque eu, isto é uma provocação com certeza,
não há problema nenhum.
Porque eu ia precisamente tocar nos dois pontos que tocou, as eleições em França, que nos devem preocupar a todos, pelo que o Raul disse, mas por uma inevitabilidade que pode surgir se Emmanuel Macron for um flop. Isto é, o que me preocupa mais não são as eleições de domingo, é porque acho que estamos todos de acordo que a vitória está garantida, é se corre mal esta presidência, mas eu assumo responsabilidade das minhas palavras, se corre mal esta presidência é inevitável que Le Pen seja presidente em França. A questão é o após e o caminho que pode levar até isso, porque nós basta-nos ir aos livros de história e ver como tudo aconteceu desde o início do século XX, e foi sempre assim. Nunca ninguém ganhou à primeira quando estava num extremo, foi sempre pela falência de uma ala mais moderada é que levou sempre a um extremo. Por isso é isso que me preocupa verdadeiramente, e nós como país, como uma comunidade em França muito grande, temos que estar de olhos postos nas eleições francesas. Depois, em relação à vitória, que é verdade que estamos todos muito motivados, entusiasmados com o quarto lugar que pode ficar já fechado neste fim de semana, seja pelo fenómeno desportivo em si, seja porque o futebol, como sucesso que é em termos de popularidade, faz com que o Vitória continue a ser o grande embaixador do nosso concelho. E sendo o grande embaixador do nosso concelho, e um orgulho de todos nós, é muito bom que todos nós nos mobilizemos para ir ao estádio no próximo domingo, para, esperamos nós, festejar já o quarto lugar.
E finalmente o Rui Barreira convidou também ao minuto inicial e já teve tempo até de reconfigurar as suas notas para o primeiro minuto.
Já, sim senhor, e por isso bom dia a todos e portanto ao vasto auditório, aos meus colegas de António Magalhães. Eu vou falar aquilo que nos apocou um pouco aqui há uma semana atrás e que foi-nos dado a conhecer por André Quinto Lima numa reunião de Câmara, e falo naquilo que seria a paragem de uma ambulância do INEM durante o período noturno no que à emergência médica diz respeito. Ficamos a saber por despacho do Governo que em Guimarães uma das ambulâncias e aquela que está sediada no hospital, que era do INEM, que iria parar. E iria parar por decisão que achamos de alguma forma que não era sequer entendível e ao mesmo tempo sem qualquer fundamento. Até porque é uma ambulância que faz cerca de 1.400 saídas por ano. E por isso André Coelho Lima revelou, apelou a que toda a variação o seguisse, embora Domingos Bragança nada soubesse no momento, todos apelaram a que acontecesse a revogação dessa mesma decisão, e soubemos no sábado, eu soube no sábado por intermédio de um telefonema de André Coelho Lima, que me disse que conseguimos, e portanto foi um momento que de alguma forma a junção de toda a sociedade, que era política, que era civil, conseguiu revogar aquilo que era uma decisão, diria eu, um pouco nefasta. Não seria nefasta porque teríamos outros meios de socorro em Guimarães, mas que seria de alguma forma de uma perda para os vimaranenses. E por outro lado, já que estamos em desporto, hoje, às 6 horas da tarde, no pavilhão de Chico Lolanda, o Chico Handball tem um jogo decisivo no que à subida diz respeito, e portanto eu vou apelar aos guimaranenses para se deslocarem ao pavilhão. O handball, como sabem, é uma modalidade cada vez mais em expansão hoje em dia, portanto, e o Chico Handball quer voltar outra vez às grandes guerras, e portanto hoje é um jogo decisivo às 6, apelo a todos a sua presença.
Hoje, para os ouvintes que nos estão a seguir pela Rádio Fundação, porque nos seguem pela RUM, é o domingo, portanto já não vão
já
a tempo,
não vou.
Mas ficarão em próximas oportunidades. Meus senhores, vamos olhar para as eleições autárquicas, a 1 de outubro. Eu, quando estava a preparar o programa, depois das vossas propostas, estive a ver e nós daqui no Contraponto já começamos a falar das eleições autárquicas logo após a Festa de Reis do Partido Socialista. Ou seja, a Festa de Reis do Partido Socialista este ano. Já começamos a falar aqui no Contraponto, portanto, e já falámos pelo menos 3 vezes. Ora, para umas eleições que se...
Sim, mas o Raul já fala muito porque andava sempre nervoso com as propostas, agora já tenho que comentar.
Muito bem. E antes que eu lance o programa, que eu lance o tema, o debate já está iniciado, meus senhores. Vamos então falar de eleições autárquicas de 1 de outubro, mais uma vez. Raul, quer falar novamente de eleições autárquicas?
Não, eu até gostava que me localizasse. Eu acho que certamente até 1 de outubro esse vai ser o tema na obra dos debates aqui do Contraponto, quer quando eu participo, quer quando participo com outros colegas. Para haver alguns acontecimentos laterais que sejam em foco, mas quando não os houver, é muito provável que se fale aqui das eleições autárquicas. O que é que eu poderia dizer aqui de novo em relação às eleições autárquicas que eu iria buscar? É de facto que já houve alguma evolução na apresentação das propostas programáticas, quer da parte da coligação, quer da parte do PS, ainda não apresentou o seu programa, mas é verdade que os discursos de Domingos Bragança também já indiciaram alguma daquilo que são as suas propostas, e uma delas até foi em referência àquilo que o João Salgado falava no início, que diz respeito precisamente à melhoria das áreas das zonas fluviais, e ele até falou em criar passadiços onde a orografia fosse difícil nesse acesso, e portanto bem, o programa PS incluirá, e eu não vou aqui desenvolver porque também nem conheço muito bem, mas incluirá realmente um aspecto muito particular dessas praias fluviais. Agora, as propostas que se conhecem do PSD, e assim são interesses muito gerais, para não ir à ministra, até penso que já em contrapontos, não comigo, foram aqui provavelmente já debatidas, são propostas que incidem muito. Primeiro, há aqui uma viragem, neste mandato...
Deixa-me só corrigir, Raul, da coligação Juntos por Guimarães, já somos 4 partidos.
Não, 4 ou 5, mas eu prefiro nomear os partidos e dizer PSD, CDS, e não digo os outros porque são muitos, e se não gastar muito tempo aqui a dizer os outros todos, porque parece que os outros também não têm tanto significado. Agora, o CDS tem, e eu quando digo PSD, digo PSD, CDS. PSD, CDS, isso eu não disse, não quero desmerecer a participação do CDS. Agora, as propostas, o mandato do Domingos Bragança vem mais mais caracterizado por não se ter feito investimentos daqueles de milhões, como se fez no passado António Magalhães, e bem, o multiuso, o Centro Cláudio Miraflor, a própria reabilitação dos equipamentos para a Plataforma das Artes, na capital europeia da cultura, mas ter feito em valor de investimento, um valor ainda muito superior ao que serve nesses anos, mas muito mais localizado na coesão territorial do concelho e muito mais disperso em vários investimentos. Eu diria que talvez o maior investimento que se fez neste mandato foi, em termos de, não digo que fosse o maior, na importância para as populações, mas o maior em valor é capaz de ter sido a BIM, que é na zona de Guardizela, Cerzedelo e Lordelo. Portanto, esse paradigma de fazer a coesão territorial na prática do concelho é um paradigma que não se nota nas propostas do PSD, que volta a falar em gastar 18 milhões entre a Avenida Conde Margarida e o Largo Valentim Moreira de Sacas.
Mas, Raul, deixa-me tentar perceber, imagino o ouvinte que está em casa, está a ouvir falar em coesão territorial, exemplifica em que aspectos é que essa intervenção se materializou.
A coesão territorial foi que o investimento foi muito mais distribuído por as zonas, as várias zonas do concelho, do que até poderíamos dizer que foi o legado de António Magalhães. Eu nisso não fiz aqui uma contabilidade de números, mas podia apresentá-lo. Essa realidade é verdadeira. As vilas foram integradas no discurso político da atual presidência como bairros urbanos da cidade, que não porque tenham ligação de continuidade territorial, mas considerando que por a sua densidade populacional devem ser encarados na qualidade de vida como bairros urbanos da cidade. Os investimentos nas taipas, quer no polo desportivo, quer nas termas, agora, que ainda não iniciou, mas anunciada a relevação do centro cívico, na Vila de Ponte, fazer um equipamento cultural como a Academia Albarco de Limbre, assim que se chama, de música em bem, nunca se tinha feito um equipamento cultural em vilas, porque se admitia, e isso é discutível, mas que a política de centralidade da cidade, da prática cultural, devia ser na centralidade da cidade, proporcionando que as populações frequentassem a cidade e não propriamente que se fizessem nas vilas. Portanto, há aqui uma visão de expansão territorial que marcou muito o mandato de Domingos Bragança e que, de facto, as propostas do PSD, que são muito concentradas, quando se diz 18 milhões entre a Conde Margarida e o Valentim Moreira de Sá, é concentrar numa pequena área um investimento para 4 anos ou até para 10. Quer dizer, não diria mais. Portanto, há de facto aqui uma inversão. Por outro lado, também as propostas do PSD incidem muito em estradas, túneis, quer dizer, todos os partidos estão a focar muito a mobilidade.
O Partido Socialista também aponta um túnel em Silvares, não é?
Na
rotunda Silvares.
Também penso que sim. Incidem muito nessa ideia. Eu ia dizer que as propostas, me interromper para não dizer que as propostas de todos os partidos incidem muito na mobilidade. Mesmo a CDU, naquilo que se conhece, também ainda não apresentou o programa, mas naquilo que se conhece, fala muito numa grande aposta nos transportes coletivos.
Se calhar é porque é um problema de concelho grave,
pode resolver. A questão da mobilidade é muito focada. O Domingos Bragança também já falou no tramway, com duas linhas, Lordelo-Cidade e Cidade-Taipas. Portanto, há muita questão. Agora, enquanto os postos do PS se baseiam numa nova visão da mobilidade, eu estou apenas aqui a caracterizá-las, né? As ecovias, a mobilidade elétrica, as do PSD são um bocado mais tradicionalistas.
Agora faço eu o papel do Rui Barreira. As da coligação Juntos por Guimarães?
As da coligação Juntos por Guimarães, PSD, CDS, coligação Juntos por Guimarães, não estou a dizer. Portanto, há aqui uma distinção, de facto, no perfil das propostas que são apresentadas, que diferenciação da coligação territorial ou investimento na cidade, mais propostas de mobilidade mais tradicionais ou propostas de mobilidade mais inovadoras e mais inovadoras. Aqui há realmente essas, caracterizaria estas diferenças para já numa primeira abordagem.
Exatamente, voltaremos aí certamente. O Rui Armindo Freitas.
Acho que os ouvintes, se estiverem atentos ao discurso aqui do meu companheiro de painel, Raul Rocha, percebem uma coisa, é que de um lado temos propostas, do outro lado temos vazio. porque Raul, permita-me que lhe diga que esteve a falar, mas fala de uma coisa vaga e não concretiza rigorosamente nada. É uma abordagem diferente em relação à mobilidade. Nós aqui o que falamos é resolver problemas concretos das populações. Vocês falam em expansão territorial, mas esquecem-se que se demora 35 minutos a chegar das Taipas a Guimarães, 40 minutos a chegar de Lordelo a Guimarães, esquecem-se que para chegar de Gonça a Guimarães demora mais 40 minutos, e isto são problemas reais que nós, aquilo que estamos a fazer na coligação Juntos por Guimarães é dar, a mostrar uma visão daquilo, deixe-me falar, que eu também o deixei falar.
Já apresentei, disse aqui a proposta, só isso, mas nada, essa já, essa
deixe-me,
que é
deixe-me
o problema.
Deixe-me continuar, que é o seguinte, dizer que nós, aquilo que dizemos, vocês falam em expansão territorial, mas não existe coesão territorial, que é isso que nós, a solução que nós apresentamos é um conselho para o século XXI, não é nada que termine sequer nos próximos 5 anos, nós estamos aqui a falar da Guimarães do futuro. Interligar o conselho todo, porque aquilo que se passa, resolver problemas que já deviam estar resolvidos há muito. Vocês quando vêm falar, porque também falam de túneis, mas quando vêm falar dali do desnivelamento do Nó de Silvares, as pessoas têm que ter consciência, vocês não vêm fazer mais do que resolver um problema que vocês próprios criaram há mais de 10 anos. Esta é que é a verdade. Tudo que nós estamos... Porque aquele nó que está lá feito devia ser desnivelado desde o início em que foi construído. Essa é que é a realidade. Agora, nós, quando apresentamos...
Falta de aviso, atenção.
É verdade.
Falta de aviso.
Todas as forças políticas...
Amizade é a coisa mais fácil do mundo.
Meus senhores. Permitam-me, Rui Armindo Freitas, só um bocadinho. O diálogo seria interessantíssimo. O diálogo.
Ou deu um mote.
Todas as forças políticas falaram sempre sobre o problema de Silvares. E o próprio presidente Domingos Bragança chegou a dizer assim: quando existe vontade política, as coisas conseguem-se fazer. Isso quer dizer que não houve vontade política até agora. Mas isso é aquela grande solução de mobilidade, a grande solução de mobilidade que vocês apresentam. Agora, nós temos claramente identificado que Guimarães tem problemas para resolver. Seja a dar condições para termos um comércio mais próspero, mobilidade no centro histórico, falta de estacionamento que existe, seja a visão que seja, que as pessoas tenham, uns estão mais de acordo com um toural, outros com menos, mas uma coisa é certa, o problema existe e nós vamos resolvê-lo, e vocês não foram capazes de o resolver nos últimos 30 anos. Em relação à ligação às vilas, também dizer o seguinte, nós estamos a mostrar que este concelho, nos quatro eixos que nós apresentamos e que publicamente e que toda a gente consegue ler perfeitamente aquele mapa que nós apresentamos, nos quatro eixos pretendemos interligar as vilas à cidade e só assim é que as vilas podem ser polos urbanos na cidade. Não é a fazer obras eleitoralistas para, permita-me, e isto só me vincula a mim, gastar dinheiro para roubar candidatos a juntas de freguesia, que até tivemos um vereador da CDU a fazer uma intervenção na Câmara Municipal que eu gostei muito, a dizer que isto era o grau zero da política.
Refere-se a?
Neste caso do grau zero da política, refere-me a Tens Randolfo, mas também na questão de ponte, que vocês fizeram a apresentação, ou melhor, vocês fizeram a apresentação dos candidatos e passado 4 dias foram inaugurar o Centro Cívico de Ponte, no caso de Ponte.
Não.
Isto, digo-lhe, isto espelha a atitude com que as pessoas estão na política. E já me ouviu muitas vezes falar da ética na política e é sobre isto que eu falo, porque há uma coisa que eu tenho uma mágoa muito grande neste último ano de mandato, foi gastar-se o dinheiro dos vimaranenses a tentar ganhar votos e com um calendário eleitoral, com o dinheiro de todos, fazer um calendário eleitoral do PS.
Rui Armindo Freitas, já voltaremos aí porque importava agora também ouvir o João Almeida sobre estas questões, do que é que já conhecemos de propostas. A CDU também ainda não apresentou oficialmente as suas propostas, mas há bandeiras que vêm esgrimindo já há muito tempo. Uma delas é da mobilidade.
Eu creio que também já estive aqui em debates em que a questão autárquica foi colocada, e se bem me lembro, como diria o Nemésio, nós estávamos todos de acordo de que todas as forças políticas, obviamente, que têm há um objetivo comum, que é servir a cidade e o concelho, não é? Sobre as questões e as propostas, aí é que vai marcar, de facto, a diferença é por aí que vai acontecer. Eu fico satisfeito com a preocupação do Juntos por Guimarães no que diz respeito à mobilidade, no que diz respeito à mobilidade entendida não só como parque de estacionamento, mas também como um fator de coesão do próprio concelho, animando com isso as vilas que, das quais elas fazem parte. Isto é um assunto que tem 30 anos, não é? Não é, é um problema que, quando o Rui há pouco falava dos tempos que se demoram entre as Taipas e Guimarães, entre Lordelo e Guimarães, em Guimarães Lordelo e vice-versa, portanto, isto é, não é de agora, portanto, isto é um problema que se arrasta há décadas, há décadas. E quando eu há pouco dizia, epá, não foi por falta de aviso, obviamente que não é aquele, pá, eu avisei, não é este nesse sentido, é no sentido de que outras propostas alternativas que poderiam merecer pelo menos a atenção, não é? Já poderiam ter ajudado a mudar este problema que se arrasta há 30 anos. É certo também que o Raul toca aqui numa questão quando diz que o PE, o Juntos por Guimarães, tem uma visão da mobilidade um pouco mais conservadora, porque está tudo muito centrado numa, se vou utilizar, é muito cavaquista, no sentido de muito cimento, muito, muito betão, pá, resolve-se através da construção de agora mais de um parque de estacionamento no Toral, um assunto que já estava resolvido, discutido e enterrado, portanto, mas de qualquer forma, e agora aparece o Partido Socialista também, porque o Partido Socialista vai centrar o seu programa e o seu plano e o seu modus operandi em torno da capital verde europeia. Portanto, eu creio que será, portanto, a candidatura a capital verde que vai condicionar e que vai mudar o programa do Partido Socialista. Portanto, agora aparecem os tramways, a mobilidade elétrica, as ciclovias, portanto, aparecem estas questões, mas aparecem um pouco desgarradas, porque elas não foram genuinamente pensadas, elas aparecem agora porque há uma candidatura que põe em marcha essas necessidades, e eu creio que o Partido Socialista terá que fazer, obviamente, um esforço, não é, para que é, pronto, é uma análise que eu estou aqui a fazer, pronto, é o que eu penso sobre o assunto. Há um outro pormenor, que é o seguinte: nós de facto ainda estamos aqui a discutir autarcas, e há uma autarquia, as autárquicas, e estamos em pré-campanha ainda, e o que eu tenho notado é que de facto quer o Partido Socialista, quer o Juntos por Guimarães estão numa situação de grande folga financeira, porque de facto os outdoors e os painéis começam a aparecer e aquilo não é propriamente barato. A gente pensa fazer as contas e de facto parece que muito dinheiro vai correr nestas altares.
João,
e ainda estamos em pré.
Só que deu uma nota. E de facto, nós já falamos sobre a dificuldade de fazer política onde há pouca cobertura por comunicação social. E eu acho que uma das grandes dificuldades que existem, eu tenho falado sobre isto várias vezes aqui também, e às vezes tenho sido até ido um bocadinho longe demais nas minhas considerações, mas se nós tivéssemos mais comunicação social independente em Guimarães, não era necessário ter que comunicar por formas próprias.
Permita-me só que diga aqui uma coisa. Eu não de longe de mim e estar aqui a fazer demagogia com uma coisa que é muito fácil. Ah, vocês estão a gastar, partidos políticos estão a gastar dinheiro em propaganda. Isso é a coisa mais fácil de atirar e de acusar. O que me parece é que vamos ter umas autárquicas muito renhidas, porque em pré-campanha já estamos a notar. Portanto, isto por um lado não é que seja.
Eu
digo com a certa inveja, não é? Que nos dera a nós estarmos aí assim
mas
a pôr
só,
o trocado
só tem
já no outdoor para o projetar,
João, mas só
não
têm
é?
Inveja porque sentem a mesma
inveja
dificuldade.
É certa...
Sim, mas inveja entre aspas, porque sentem exatamente a mesma dificuldade, que é uma certa asfixia que existe em Guimarães de se conseguir comunicar livremente na comunicação social. Porque se a comunicação social fosse verdadeiramente livre em Guimarães e todos tivéssemos...
Eu estava até a subscrever inteiramente o que o Rui estava a dizer,
porque eu
acho que a comunicação social em Guimarães realmente não corresponde às necessidades da sociedade democrática bimaranense. Portanto, subscrevi inteiramente. Agora, a liberdade, Em Guimarães toda a gente faz, os jornais que quiserem, as rádios emitem o que quiserem, ninguém vem aqui fazer nada. Liberdade, agora podem ver.
Mas eu digo-lhe uma coisa, se calhar são os pesos editoriais, se calhar era isso que eu queria dizer, porque há linhas editoriais afetas claramente ao Partido Socialista e em relação aos outros partidos não existe nenhuma...
Isso era uma outra discussão, não poderíamos ter...
Nenhuma proibição que
haja... Mas há uma ligação estreita entre o Grupo Santiago e o Partido Socialista.
É uma outra discussão que se poderia ter e talvez se justificasse, mas por agora, Rui Barreira. Também intervir em último lugar, também às vezes tem umas vantagens, é que pode...
Certa vantagem, por isso, primeiro deixem-me... Vou corrigir o Raul naquilo que se fala na parte da proposta da coligação Juntos para Guimarães para o centro da cidade, em que o Raul falou nos 8 milhões de euros.
18 milhões é o número que vocês avançaram.
O número que está avançado é o número que ela vai custar. Não significa que haja uma necessidade de recurso do município, porque o que foi falado foi que o investimento não seria feito pelo município, mas sim pelo privado.
Quanto é que custa?
Exatamente. E por isso, quando o PS...
Desculpa lá, Rui, certo, portanto, a vossa ideia é que são privados com investir 18 milhões nesse túnel.
Tem dúvida. Não é o túnel. Não é o
túnel. Estamos a falar, parque.
Calma, não vamos confundir. Não vamos confundir.
Túnel e parque, não é?
Não foi isso. Nós falamos no centro da cidade. O túnel já não é para o centro da cidade. É para a coesão territorial, que agora o PS também fala. Portanto, a narrativa vai adaptando.
É mesmo para me esclarecer, os ouvintes. Vocês não anunciaram um projeto de um túnel da Avenida Conde Margarida ao Largo Brasil de
Moreira? 18 milhões. Isso é o projeto inteiro.
Não, o pacto de estacionamento mais esse túnel custa 18 milhões.
Mas também não é um parque de estacionamento mais esse túnel. É a ligação às taipas.
O projeto número 1 é que era 18 milhões.
Quando o PS faz uma revisão orçamental no último ano das eleições, com mais 35 milhões de euros,
bem falar 18.
Acima daquilo que é o orçamento normal, vimos falar de 18 milhões para resolver aquilo que é um problema que está instalado também na nossa cidade. Já para não falar naquele que é um projeto, que é o projeto de coesão territorial, e já verificamos que agora o PS também já mudou a narrativa relativamente àquela que era a coesão territorial, porque até agora a coesão territorial do PS era exatamente aquilo que foi fazendo ao longo destes anos, principalmente com Ponte, por exemplo, como nós já cá ouvimos, e que foi fazendo também com outros locais que se foi esquecendo. O PS agora vem apresentar como uma solução para todos os fins, para todas as necessidades e para todos os problemas de Guimarães, como se não governasse. É que isto é que me parece um pouco, de alguma forma agora vem modificar as taipas, agora vai fazer a revolução e agora fala em coesão territorial. Eu lembro, e tenho que lembrar aqui, porque nós estamos em tempo de autárquicas, que nas taipas, por exemplo, o PS, aquilo que era o projeto da renovação, não foi o PS, foi a Câmara Municipal de Guimarães, naquilo que é um projeto de renovação do centro daquela vila, colocou inicialmente esse projeto para consulta pública num café. Ignorando aqueles que foram os eleitos, ignorando aquela que é a junta de freguesia, ignorando inclusive, porque sabemos que na junta de freguesia das taipas de Caldelas não temos sequer uma maioria da coligação Juntos por Guimarães, todos aqueles que hoje em dia têm vindo a fazer a política nas taipas. E portanto eu acho, e eu já falei nisso, já escrevi sobre isso, e ao mesmo tempo digo que foi mais uma politiquice que esta Câmara Municipal fez. E eu hoje, quando nós vemos aquilo que acontece, por exemplo, no caso de Ponte, e o que aconteceu foi um investimento ao longo destes anos, e repare que no dia de Reis, a grande apresentação que Domingos Bragança faz relativamente àquilo que são as novas propostas para o novo quadriênio que se propõe governar, é precisamente, se calhar, Sérgio Castro Rocha vai passar para o PS e também em Atães Rendufo vamos ter aquele que é o candidato. Estas foram as duas propostas que apresentou. A diferença é que a coligação Juntos por Guimarães vai ter também nas suas listas pessoas que outrora estiveram no PS, outrora até foram presidente de junta do PS. Só que há uma questão que é completamente diferente a isto. O PS e Domingos Bragança ao mesmo tempo que tem, por exemplo, em Ponte, o seu chefe de gabinete, que é uma pessoa que é até muito considerada por toda a gente, a ser oposição a Sérgio Castro Rocha, impingiu aquele que era o candidato da coligação, impingiu no PS. E por isso se dá que nós chegamos agora à Ponte, Sérgio Castro Rocha, que não teve sequer a humildade ou a hombridade de pôr o seu lugar à disposição relativamente àquele que foi os partidos pelo qual foi eleito, apresentou-se em Ponte pedindo uma condecoração de honra ao Presidente da Câmara de Guimarães. E o que é que aconteceu em Ponte? Acontece que votou a favor dessa condecoração aquela que é a coligação junto por Guimarães e o tal Sérgio Castro Rocha, que inclusive também há cerca de um ano já tinha aceito o convite para renovar pela Junta, e houve a abstenção daquele que é o PS. Ou seja, aquela equipa que hoje é do PS e onde vai ser integrado o Sérgio Castro Rocha absteve-se naquela que é a votação e a CDU. Que... E isto faz toda a diferença naquilo que é nós fazermos política no dia-a-dia junto das populações e para as populações, muito mais do que para os votos e para um período eleitoral.
Vamos lá, vamos rapidamente, para depois olharmos para outros aspectos.
Exatamente, porque há algumas questões que aqui foram levantadas. É evidente que os problemas que Guimarães tem hoje para este mandato e para os próximos mandatos já tinha há 10, 15 anos. Isso, e, não vamos, e neste mandato, ganhe quem ganhar, eu estou plenamente convencido, nem sequer essa dúvida tinha que o Partido Socialista vai renovar o seu candidato, a sua vitória eleitoral, mas ganhasse quem ganhasse não vão estar todos resolvidos no final deste mandato. Isso é para mim claríssimo.
Mas isso não é frustrante, Raul?
O problema é saber, desculpa lá, é saber se os grandes investimentos que se fizeram ao longo destes 20 e 25 anos eram ou não substituíveis por aqueles que não foram feitos. O problema é este, quer dizer. Não houve paralisia no investimento em Guimarães ao longo dos 25 anos. Hoje a cidade é uma cidade considerada modelo em todo o país, por toda a gente. Eu posso lhe dizer que recebi, agora, nem devia divulgar isto, recebi na semana passada, e é uma questão muito pessoal, recebi na semana passada um pedido de um candidato do CDS ao município da Beira Baixa, que veio aqui encontrasse, porque tem relações comigo, a Guimarães, porque achava que Guimarães era a cidade modelo e queria que eu lhe desse alguma, conversasse com ele, com uma amizade, para lhe dar alguns exemplos de políticas urbanas perseguidas em Guimarães para o seu programa do CDS na Covilhã.
Muito bem, Rui Barreira e Rui Freitas, eu sei que querem falar, só um bocadinho.
Portanto, fizeram-se...
Raul, dê-lhe o meu número, que eu também tenho algumas ideias para ele.
Está bem?
Raul, só o Rui Armindo queria fazer
uma... Não, dizer o seguinte, o Raul esquece que Guimarães é mais do que a cidade, e é isso que é um erro, não, que é crónico, não, é dizer assim, Guimarães é uma cidade modelo, isto é tudo muito bonito, nós temos aqui um parque de diversões bestiais dentro de muros, e esquece que nós somos um concelho que tem, que tem, é 150 mil pessoas, e que nós estamos a falar, há bocado o Rui Barreira estava a falar de uma revisão,
seja breve, Rui Armando,
milhões de euros, sim, sim. É muito rápido, 35 milhões de euros de um orçamento de 100 milhões de euros anual, ou seja, é fácil fazer as contas de 4 anos de mandato, quantos milhões de euros dá? 400 e qualquer coisa milhões de euros. Nós falamos de 18 milhões para resolver os problemas de acesso à cidade e para existir coesão territorial. E fala-me aqui em loucuras. Loucuras é andar a distribuir dinheiro de forma eleitoralística.
Vai responder, Raul, porque isso garanto-lhe eu.
O Raul há pouco falou...
Eu comecei com interromper o blog.
Em resposta ao Salgado Almeida, o Raul disse, avisar é fácil, relativamente àquilo que eram as propostas. E eu quando vou ver, porque o Raul vem dizer, avisar é fácil, se calhar faltou dinheiro, eu não falo só daquilo que é a chamada desta explosão orçamental, 35 milhões, mas como depois nós começamos a ver e olhamos assim... Casa dos Artistas, comprou-se, o que é que foi feito? Nada. Instalamos logo.
Está em obra. Está em obra, a correr. A Casa dos Artistas.
Rui Barreira. Rui Barreira, vou-lhe pedir também. Vou-lhe pedir também que não faça uma listagem de algo que já sabemos.
Vou dizer, Teatro Jordão, Garagem Avenida, Estacionamento Camões. E tudo isto, o que é que era? avisava-se, isto é dinheiro que está empatado, dava para fazer milhões. Aquilo.
Muito bem, Raul, agora vai falar.
Eu peco nesta questão porque são tantos acheres. Todos esses projetos que o Rui Barreira agora referizou estão neste momento em curso, em andamento, até acelerado. Portanto, são projetos, a Casa dos Artistas, que agora foi reconvertida para residência para artistas e investigadores, porque se chegou à conclusão em Guimarães que havia necessidade também de encontrar condições logísticas de instalação para investigadores e não só para artistas, portanto foi reconvertida e foi mais fácil encontrar com participação dessa maneira do que se fosse apenas para artistas, mas está em curso a obra, está lá os pais, estão lá pode-se passar na Rua da Rainha, vê-se isso perfeitamente. A Garagem e Avenida e o Teatro Jordão, é evidente que se esteve à espera da candidatura ao PDU para ser comparticipada, que também já está, e portanto vai entrar em obra rapidamente. Agora, os problemas, eu queria dizer com isto o seguinte, os problemas já existem há vários anos e vão continuar a ser resolvidos paulatinamente, conforme for possível. Não significa... agora, o Hermínio deu-me aqui um tópico. É verdade que Guimarães teve, por efeitos da SEC, um investimento mais concentrado na cidade nos últimos tempos. Mais concentrado na cidade. E que foi agora complementado com esta política de coesão territorial que o Domingos Bragança implementou, exatamente para corresponder, depois de resolvidos os principais problemas da cidade com o investimento da SEC, e a SEC tinha de ser na cidade, tinha de se agora virar outra vez a página, pretender voltar a fazer um investimento de 18 milhões. Desculpe lá, mas o que o André Coelho Lima anunciou foi que ia gastar 18 milhões no parque de estacionamento e no túnel. Não era com ligações às tais, isso são outros projetos. São outros projetos.
Foi que disse que eles não... iam custar, não disse que iam custar. Diferente.
Não, exatamente. Agora o Rui Barreira veio com a novidade, que havia investidores privados que iam gastar 18 milhões a fazer um túnel da Conde da Arguida. Eu pago para ver quando aparecer algum investidor privado nessa questão. Agora, há outros pontos que vocês falaram que eu também queria aqui enfatizar. A questão dos candidatos é evidente, e isso é para mim até um princípio que eu até nem advogo, que há muitas transferências políticas no final de cada mandato. Eu, por exemplo, na freguesia onde sou autarca, e por isso falo com conhecimento de causa, o candidato do PSD ainda é militante, do PSD-CDS, dos Juntos por Guimarães, é atualmente militante do Partido Socialista. E é o candidato da coligação naquela freguesia. Pronto, transferiu-se. É um direito de liberdade que ele tem, é o Jorge Santos. É militante do Partido Socialista, posso trazer a ficha de não se demitiu, e é candidato do PSD. Isso acontece.
O que é que eu falei? Falei que isso poderia acontecer. Acontece. Isso podia acontecer, mas era bem integrado deste lado da equipa. Foi o que eu lhe disse. Agora, o que não aconteceu do outro lado.
Meus senhores, Rui Hermínio Freitas, eu tinha dado a minha palavra.
Abstenção, eu queria ouvir o Raul sobre a abstenção do Partido Socialista ou uma condecoração ao próprio.
Pois, mas nós, Rui Hermínio, mas nós também temos, e os nossos ouvintes têm que ouvir também o João Salgado.
Não, mas essa pergunta,
nós trazemos-lo cá para ouvir, João Salgado.
De facto, quando se está a perseguir uma política de coesão territorial, de investimentos com distribuição ao longo da África, que foi o que defendeu o
territorial.
Não, os investimentos
isolacionismo.
Rui Hermínio Freitas.
Vi pretender fazer voltar a esventrar o Toral outra vez todo e meter ali debaixo da terra os 18 milhões, é que é realmente para mim uma loucura. Aliás, é um projeto irrealizável e até tem uma questão que é essa. Uma vez, quando entrou, deixa-me só fazer esta nota que acho que
para concluir, Rui.
Deixa-me só, é porque isso também integra aquilo que possa ser o parque do Campo da Feira, e no entanto o próprio PS também vem falar daquilo que é um estudo para integrar um campo para o Campo da Feira.
Camões, quanto é que custa Camões?
8 milhões.
O Camões custa 6 milhões, pensou. Mas poderá ser 8, não tenho certeza dos números, portanto posso estar enganado. Agora, mas essa questão de Camões é interessante, é que aqui quando o António Costa quando tomou posse como primeiro-ministro, não vamos entrar nessa polémica, não é isso que eu queria dizer? Desviamos já a conversa. Quando se tomou posse como primeiro-ministro, ele fez uma proposta a dizer que queria que os grandes investimentos tivessem um consenso de 2/3 da Assembleia. E o André Coelho Lima aproveitou essa boleia e veio chegar à Câmara e disse: também é preciso arranjar aqui um consenso de 2/3. Ora, o que a oposição que agora a coligação Juntos Guimarães está a fazer ao projeto do Parque Camões é exatamente o contrário disto tudo. No momento em que o Parque Camões foi comparticipado com 6 milhões para o PDU, No momento que, no momento que já está adjudicado ao empreiteiro aquela obra, queria revertê-la e querer que se devolva ao pé do, tinha de ser, os 6 milhões, e se vá gastar outro, ou tanto, ou muito mais, num parque alternativo, num momento do desenvolvimento do projeto, é exatamente o que não se pode fazer. O que qualquer pessoa, eu acho que
esse também cometer o erro do Parque Camões.
Não, as salas de ensaio.
Vamos deixar a Rui Armindo Freitas e Rui Barreira, tenham paciência.
Pronto, eu não.
Só um minuto.
Eu tenho uma pergunta muito concreta. É evidente que em São João de Ponte, por aquilo que eu conheço, conheço também muito bem, a oposição, a lista eleita pelo Partido Socialista, tem uma opção crítica e continua a ter neste momento, por aquilo que eu sei, as razões que tenho, em relação ao que foi a relação que teve com o Presidente da Junta de Freguesia, que agora vai ser candidato do PS. E, logicamente, não vota às suas propostas. E porque considera que a forma do relacionamento que ele teve com a Câmara de Guimarães não foi a mais correta do ponto de vista dos autarcas eleitos pelo Partido Socialista, entende que se deve abster nessas propostas. Mas a oposição de liberdade das pessoas do Partido Socialista de São João de Ponte, que eu respeito inteiramente e que não tem nada a ver com qualquer menos consideração com o Presidente Domingos Bragança. Não é por se considerar que qualquer distinção atribuída ao Presidente Domingos Bragança seja negativa, que eles se abstêm, é porque consideram que a relação da proposta não é a melhor.
Rui Armindo Freitas, eu vou correr o risco de lhe dar 30 segundos.
É só para dizer uma coisa, os senhores quando se abstêm é uma condecoração ao Presidente Domingos Bragança, isto é em relação não só ao Presidente de Junta, mas em relação também ao próprio Presidente de Câmara, porque se gostassem muito dele, pode ter a certeza que votavam a favor da condecoração.
Não tem nada a ver, pelo amor de Deus.
Vamos
passemos à frente.
Vamos interromper o sossego com que o João Salgado estava a ouvir os seus colegas. João, é evidente que poderá comentar algumas das coisas que disseram, mas eu gostava que abrisse já uma janela e olhasse para o Nacional.
Ok, só para fechar então aqui, antes de abro uma janela e fecho outra, e para fechar esta, que não deixa de ser curioso, pronto, nesta discussão que agora ocorreu aqui, é que o Partido Socialista, quando apresenta o parque de estacionamento de Toral, aparece pela primeira vez por iniciativa do Partido Socialista. Quem fala no parque do Toral é nos 5 projetos. Começa-se a discutir a questão. E não havia, e parecia algo que foi defendido. E foi defendido pelo Partido Socialista.
Foi apresentado pela pública, e a sessão pública concluiu. E o Partido Socialista seguiu as conclusões da decisão pública, abandonou...
A clique, uma sete... Sim, eu correndo e o que vou dizer...
Já não vamos ao Nacional,
portanto...
Sim, mas também posso dizer, e obviamente que estas palavras apenas me vinculam a mim, sou eu que as digo, é que o parque de estacionamento, agora com toda a narrativa, como se costuma dizer, feita, eu olho assim, aquilo não foi para a frente, porque algumas iminências da cidade, de certa forma ocultas, mas que mandam, decidiram que não se iria fazer, porque lhes passava ou ao pé de casa, ou ao pé do sítio de trabalho, ou por outros motivos, até mais prosaicos, mobilizaram-se e aquilo acabou por ir ao ar.
O João Salgado está a levantar aqui questões.
Não, é verdade. O Raul faz um exercício que é o seguinte: vai ver quem liderou o processo anti-parque do Tonal, e vai ver fulano, sicano e beltrano. E porquê? Porque lhe passava ou à frente da casa, ou à frente não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, são razões prosaicas que mandam o Tonal ao ar, e depois, obviamente, que se acrescentam as outras. Não, aquilo, de facto, poderíamos encontrar vestígios, isto, aquilo, que mais, pronto. E aparece agora o parque de Camões, que é uma inutilidade. Sinceramente, na meu ponto de vista, é uma inutilidade o que está ali a fazer. São milhões de contos para um parque de estacionamento que não vai funcionar. Ponto final. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque... Se o Raul também já agora, por um trabalho de casa, agora vou fazer um TPZ, vai a um blog que é assim, não ao parque de Camões. O blog é assim que se chama. E vai, tem lá, logo no início, o mapa da cidade com a localização dos parques de estacionamento que existem na cidade e a distância que existem de cada um deles e depois a taxa de ocupação. E o que nós vemos é que não é necessário parque de estacionamento. Ali em Camões, ali naquela zona, tem mais sentido, apesar de tudo.
Não é preciso mais sentido nenhum.
Não, é assim, eu compreendo. A minha tese é, não é necessário parques de estacionamentos. A questão da mobilidade no centro da cidade, não se, no ponto de aquilo que eu defendo é, a cidade neste momento precisa de que se possa circular na cidade. Porque já nem é a questão do estacionamento.
E o túnel da coligação Juntos por Guimarães pode ajudar a isso?
Quer dizer, eu não refleti ainda, como é que é dizer, este é o tipo de questões que é preciso um técnico, é preciso uma equipa para discutir pessoalmente.
Mas a ideia política...
A ideia tem abertura para...
Política, mas aceito-a. A ideia política, vamos criar um parque...
centro do Toral
um parque...
é necessário de pessoa em Cabo já não.
Não, aquilo que ele disse antes disso, não é do parque de estacionamento. O que ele me está a dizer é...
A ideia política é respirar o centro da cidade.
Agora, como é que vamos chegar até aí? O Juntos por Guimarães diz, vamos fazer um parque de estacionamento. Eu digo, não, um parque de estacionamento não é necessário. O que é necessário é criar uma rede de transportes públicas de qualidade e eficiente, é investir no metro de superfície. Não é nada contra. Agora, a questão que eu me parece é que a questão da mobilidade não se resolve apenas com parques de estacionamento. Fazem-se também com outras opções, não é? E também é preciso ter em linha de conta que o Parque Toral não é uma ideia tão espatafúrdia como isso, como o PS quer agora fazer crer, porque ela até nasceu, digamos, no âmbito dos 5 projetos. O debate foi um debate...
Meu amigo, acusações que há determinadas pessoas que pediram isso. Eu não percebo
que
era daqui chegar.
Raul, mas eu sou muito claro, eu venho de fora de Guimarães, eu sou um rapazinho que veio, já tenho barba na cara, mas quando vim para Guimarães, eu achei muito estranho Guimarães, porque eu sou de uma freguesia perto de Guimarães, que até parece que é muito longe, mas era muito longe, não é? São Martinho de Candu, são 7 km. Mas quando cheguei, vim para cá viver mesmo para a cidade, não é? Depois, curso feito, estágio, andava...
João, vamos concluir.
Chego à cidade e uma das coisas que eu achei impressionante é que a cidade, apesar de tudo, funciona como uma pequena aldeia e há uma clique de famílias, de pessoas que têm um poder que não é democrático na cidade. Ok?
Sem
e que controlam um bocado muitas das decisões políticas que aqui acabam por...
E o João Salgado acaba de nos abrir aqui uma janela para um debate interessantíssimo que se poderia fazer neste contraponto ou noutro fórum. Porque por hoje o contraponto fica mesmo por aqui. Nós regressamos de hoje a outro dia com outros temas e outros protagonistas. Por agora, são mesmo os votos da continuação de um fantástico fim de semana.